Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao 39º episódio de Um Gajo Também Não Sabe. Pois é, cá estamos nós, sempre a gravar em cima do joelho, o costume. E eu espero que isto esteja. Está a captar o meu micro, não está? Não está a captar outra merda qualquer, acho bem. Peço desculpa se agora bati no micro com muita força. Como é que vocês estão? Tudo bem? Sabem o que é que não está bem? É este tempo, porque, por exemplo, para há 15 dias estavam 20 graus e eu pus-me a apanhar sol, tipo, lá fora. E agora estão tipo 10 durante o dia. E isso fode-me completamente. Mas é, amém. Eu por acaso eu costumo sempre começar o podcast com um tipo com um teste, estão a ver? E desta vez foi só meter a dar e foda-se. Pá, tenho aqui algumas merdas. Tenho aqui algumas merdas. E há aqui uma cena que eu nunca, nunca falei aqui. Que foi, e eu já devia ter falado, porque agora o assunto já não é tão fresco. E então já não dá para, não é, para dizer tudo o que eu tinha a dizer em relação a isso. O que é que aconteceu? Eu fui a um mundial de criadores de conteúdo. Eu fui jogar um torneio no estádio do Betis, futebol. Eu não sei se vocês estiveram a par, mas isso aconteceu. Eu tornei um dos meus sonhos realidade, que é pisar num palco gigante do mundo do futebol e tornei isso realidade. O que é que não foi tão bonito? Foi a coça que a gente levou. E para beber, para bebida acompanhar, tenho aqui o cal. Estou a beber o cal. Ah, pá, o cal é goated. E o cal quente de manhã, já experimentaram? Pois é, fodido. Claro que toda a gente já deve ter experimentado, mas eu há coisas que só decido experimentar quando, sei lá, eu passo-me ao lado muita coisa que é trend, estão a ver? E então, Então, é o seguinte. Fomos jogar esse Mundial, só que, imaginem, e telemóvel a tocar, peço perdão. O que é que aconteceu? Eles, quando enviaram um e-mail ao Pi, que foi o Pi que, pronto, que foi o capitão e que foi o organizador, o que é que aconteceu? Eles disseram que era para fazer uma. Eles disseram que era para fazer uma equipa de criadores de conteúdo. Ok. E o Pi fez efetivamente essa equipa. Chegamos lá, na hora de jogar, e estávamos a jogar contra semi-profissionais de futebol. Na nossa equipa, só dois ou três é que tinham experiência com futebol. Era eu, o Denzel, o Bruno, que trabalha para a Football in Motion, e o. Quatro, na verdade. Cinco, calma. Era eu, o Bruno, o Denzel, o guarda-redes, o Inácio, e o Alex dos MP Street. E imaginem, num campo de futebol de 7, se tiveres 5 ou 4 que se safem e que joguem bem, aqueles 2 ou 3 vão passar mais despercebido. E pronto, e os 4 ou 5 conseguem fazer a diferença. O que é que acontece num campo de 11 que é enorme? Se tu tivesse um gajo que não saiba dar um chute numa bola, em qualquer posição que seja, vai afetar completamente a dinâmica da equipa, vai impedir construção de jogo. Se for na defesa, por exemplo, aquilo vai parecer uma avenida, mesmo que seja só um jogador. Percebem? Foi isso que aconteceu, imaginem. Eu não condeno ninguém da nossa equipa, não é? Ninguém tem culpa de não saber jogar à bola, não é? Ninguém jogou à bola, ninguém teve, sei lá. Foi-nos vendido uma ideia de que íamos passar um bom tempo, ia ser uma cena que eu até achava, honestamente, que eu ia lá e que os outros iam ser mesmo horríveis também, estão a ver? Mas eu chego e são gajos que tipo que. Imaginem, eu não achei dentro do campo que eles eram completamente extraordinários, mas qualquer equipa que jogasse contra nós, e se pegassem meia dúzia de amigos meus aqui da rua e fosses fazer uma peladinha contra a nossa equipa, era um desterro. Porque éramos muito fracos, não é? Coletivamente éramos horríveis. E opa, acho que também, olhem, quem é que estava lá assim mais fraquinhos? O México também era fraquinho. A Colômbia eram raçudos. A Argentina safavam-se bem. Os argentinos eram fodidos. Pá, e depois a França e a Espanha era uma cena. Tipo, eram semiprofissionais mesmo. Joguei lá contra um gajo que, pá, era o melhor jogador da França. Que o gajo joga na terceira liga francesa. Estão a ver? Na Ligue 3 Nacional, uma merda assim. Ligue 3. Agora imaginem como é que é essa merda. Portanto, e quem é que tínhamos na nossa equipa? Sei lá. Tínhamos o Dark Frame. Dark Frame, coitado. Não tem experiência também. Tínhamos. Sei lá. Tínhamos muita gente na nossa equipa que não tinha experiência com o futebol. E está tudo bem com isso. Agora, venderam-nos uma cena e chegamos lá e parecia outra cena qualquer. Coitado do Dark. E coitado. Eu tenho mesmo pena de quem. Pá, imaginem o pânico que é. Aquele estádio, ainda por cima, o estádio, o Benito Villamarín, que é o estádio do Betis, foi onde a gente jogou. O estádio é construído, parece que de forma a que o som entoa todo. Então, só aquela, o anel de baixo do cheio fazia uma barulheira que parecia que o estádio estava cheio. E foi sensacional, foi a melhor experiência da minha vida. Estou-vos a ser honesto. Melhor que sexo. Possivelmente, sim. Mais emocionante que sexo, sem dúvida. Foi a melhor experiência da minha vida. E então perdi-me um bocado o meu raciocínio, foda-se. Foi super complicado porque pronto, e eu também me sentia um nabo, não é? Porque. Ah, já me lembro o que é que ia dizer. E já me esqueci outra vez, foda-se. Ah, foi-nos vendida uma cena e chegámos lá e estão a imaginar, eu tenho pena dos da nossa equipa, que não tinham qualquer experiência com o futebol, que, por exemplo, o Miguel não sabia fazer um passe. Tem muita graça. E estão a imaginar, se para um gajo que sabe jogar à bola, se já era. Já sentia pressão ali, não é? Mesmo sabendo o que havia de fazer à bola. Agora imaginem quem não sabia a pressão que não era. Sempre com um medo absurdo de errar. Pá, deve ter sido uma mexunga para eles. Mas ao mesmo tempo foi lindo, estão a ver? Esqueçam. Foi fantástico. E depois o pessoal. Imaginem, eu não tinha noção da dimensão do sítio onde é que nós estávamos. A puta da transmissão que parecia que estavam a transmitir um jogo da La Liga. Mas. Depois, o tamanho dos criadores de conteúdo, especialmente os espanhóis, o Gref, que foi o que organizou, tipo, milhões de views por vídeo, ou pelo menos tem tipo mais 10 milhões de inscritos, ou lá o que é, ou mais 10 milhões de seguidores na Twitch, uma merda assim. Pai, tipo, não sei quantos milhões de pessoas viram a live. Estão a ver? Epá, crazy shit, meu. Foi gigante, foi um evento gigante e que, pá, foi muito fixe mesmo. E depois eram todos bué da fixe, todo o pessoal. Pá, os franceses dentro de campo eram assim mais fodidos, mas depois fora dele foram fixe. Não senti ali ninguém. É isso que eu vos digo, malta. Tenho a minha teoria do micro-influencer, que é quanto menos seguidores um influencer tem, mais a puta da mania vai ter. Estou-vos a ser sincero, mano. Pá, ainda por cima, pá, tão malta que vai para o Big Brother e acaba de sair, está tipo recém saído do Big Brother. E esses já são capazes de ter o pior. São capazes de ser os piores. Estão a ver tipo aqueles influencers que têm tipo ali entre os 20 e os 50 mil. E são os piores. Têm mais mania do que malta que eu já conheci com dezenas de milhões de seguidores. É este o ponto a que eu quero chegar. E opá, foda-se. Portanto, malta muito fixe, todos muito impecáveis, super bem tratados nós todos. Eu não conhecia quase nenhum criador de conteúdo de lá. Conhecia o DJ Mario, também não conhecia. E partiu todo lá num lance. Fiz-lhe uma roleta. Fiz uma roleta para lhe roubar a bola e depois fiz-lhe uma finta de corpo. Partiu todo. E foi tipo. E foi top. Imaginem vocês fazerem uma cena dessas e o estádio todo. Oh! Foi grande a cena, mano. Mas já. Depois também. Isto foi em Sevilha, já mencionei. Mais coisas que eu posso contar sobre isto. Depois éramos tratados como lords, tínhamos comida à pala, tudo à pala. Foi fixe. E o que é que aconteceu depois? Nós, para vir embora, chegamos ao aeroporto de Sevilha, estávamos a entrar no túnel, para entrar dentro do avião já. Vem a comissária de bordo cá fora e diz: pá, olha, malta, é para ir para trás porque o avião não pode arrancar. E nós estávamos a gozar com a puta da minha cara, só pode. Ficamos mais não sei quantas horas à espera de receber as malas lá, sem saber o que é que íamos fazer à nossa vida. Já estávamos a combinar dividir um Uber entre todos, de Sevilha para o Porto, a imaginar o custo ridículo disso. E pronto, ficamos ali, tipo, sem saber o que é que havíamos de fazer à nossa vida. De repente o Pi fala com a Adidas. A Adidas arranja-nos mais uma noite no mesmo hotel onde estávamos. Ficamos lá de direta. Eu não consegui dormir porque tínhamos que nos levantar às 4 para ir apanhar o voo das 6. Ninguém dormiu. Honestamente, ninguém dormiu. Fomos quase todos de direta. E o que é que acontece? Tínhamos voo de Sevilha para Lisboa e depois havia uns que iam ter que ficar já em Lisboa, não é? Porque moram em Lisboa, e malta que vinha para o Porto, que era o meu caso. Eu, o Nuno, o Diogo, o Miguel, por acaso, que vem em Lisboa. E o que é que aconteceu? Quem ficou à espera do voo para o Porto ainda teve que ficar mais 6 horas à espera do voo. Então estão a imaginar o que é. Eu passei 24 horas quase dentro de aeroportos só para chegar até casa. Dava para vir, dava para sair de Sevilha, chegar ao Porto e ir outra vez. Estão a ver a cena? Não, não, quase 3 vezes. Deixa-me ver aqui qual é a distância de Sevilha ao Porto. Distância Sevilha-Porto. Carro, 6 horas e 18. Mano, dá para fazer essa viagem 4 vezes. Vejam lá. Portanto, já, foi mesmo horrível esse dia, foi mesmo. Não sei como é que aguentei. E depois, claro que reclamamos todos à TAP. Nuno Moura recebeu logo o e-mail. Nuno Moura é fodido nessas merdas, malta. Não existe ninguém como ele no que toca a ser despachado e a tratar de merdas. Ele. Passado pouquíssimo tempo, já tinha e-mail de resposta da TAP, já tinha tudo a ser tratado. Enquanto que eu nem sequer até hoje recebi o e-mail. Eu liguei para lá a dizer que tinha efetuado a reclamação e que não tinha recebido e-mail, nada. E eles disseram: ah, pois, mas é 90 dias, não sei o quê. Já se passaram os 90 dias, acho eu, e nem ver dinheiro, nem ver voucher, nem ver nada. Estávamos a combinar ir a Nova York com. Estávamos a combinar ir a Nova York com esse. Com o voucher. Pois, não vai ver Nova York para ninguém. E pronto, estamos nessa situação. E acabei de estragar o meu batom de cera. Eu não sei se vocês estão a ouvir um barulhinho irritante. Se estiverem, peço desculpa. Mas acabei de estragar o meu batom de cera. E que foi caríssimo, custou 5 € esta merda. Pois é. E é da Carmex, aconselho imenso. Se vocês tiverem com cieiro ou alguma merda do género, esta merda é impecável. Vocês metem isto, passado meia dúzia de horas, é como se já não tivessem nada. Não, também não digo que seja em todos os casos, mas comigo, ontem estava todo fodido dos lábios, meti esta merda, dia a seguir, ora bem. E foi esta a nossa história de Sevilha, foi muito fixe. E foda-se. Gostava que. Não gostava nada. Não gostava que toda a gente tivesse tido essa experiência porque assim ia deixar de ser tão especial, não é? Tipo, ah, agora toda a gente faz isto. Não. Foi bem. Sei que há gajos que jogam à bola. Eu deixei de jogar futebol aos 15, mas sei que há gajos que jogam a vida toda e não têm a oportunidade que eu tive de pisar um palco daqueles. Ah, e ainda há pouco tempo, a semana passada, vai fazer agora uma semana, no domingo, fui fazer um tour pelo Estádio do Dragão. E fomos ao relvado e tudo, pá, experiências incríveis mesmo. E no fim tivemos com os jogadores e o Porto perdeu 2-1 com o Gil. Que o meu padrinho, não sei se vocês sabem, o meu padrinho é diretor desportivo de Gil Vicente. Ele era de Vizela e depois foi para o Gil. Esta época. Esta época, ou em. Será que foi no mercado de inverno? Acho que foi. Já não me lembro agora se foi no início da época ou se foi no mercado de inverno. Whatever. O meu padrinho. É diretor desportivo de Gil. Eu ligo-lhe. Estou assim no relvado e ligo-lhe. Estou, Pedro. Olha, eu por acaso vim aqui ao relvado porque estamos a fazer uma tour com a Binance e estás por aí para estarmos um bocado juntos e ele. E imaginem, eu quando lhe ligo, eu só ouço tipo barulhos de samba, tipo bombos a bater, parecia pessoa, não era pessoas a dançar, mas eu não sei se são maracas o barulho da samba. Peraí, deixa eu ver aqui instrumentos de samba. Pandeiro, se calhar é um pandeiro, tipo aquele barulho mais parecido com maraca, não é maraca, sei lá, mano. Mas já. Ouvia tipo um barulho mesmo, mesmo brasileiro. Estão a ver? Um barulho que vocês imaginam que seja do Brasil, era o que eu estava a ouvir. Eu ligo-lhe, ouço isso e ele, pá, não, não estou aí, estou no Brasil a ver jogos. Eu, ah, desculpe. Que vida. Peço imensa desculpa. E pronto, é esta a vida que o meu padrinho tem. Recebe o salário dele, vai ao Brasil ver jogos e pronto. E é isto. E andamos nós aqui. E pronto, eu ia dizer o quê? Ah, depois, no final do jogo, no final do jogo tivemos com os jogadores. E quando eu vos disser, se eu vos disser que há funerais mais animados em que eu já estive presente, acreditam-se? Eu já estive em funerais que não estava um ambiente tão pesado como a saída daquele balneário. O puto, o Sérgio Conceição deve ter descascado naqueles gajos que, tipo, crazy. Fez mamar ainda mais o meu clube porque não foi uma derrota. Foi uma derrota em que nem que tivesse aparecido a Nossa Senhora de Fátima, aquilo tinha corrido bem. Não valia a pena, aquele jogo parecia que estava destinado a que corresse assim e o campeonato também parece estar entregue, não sei se há muito mais a fazer. E eu senti mesmo que aqueles gajos sentem o clube. Senti mesmo que não andam ali só para ganhar dinheiro, nem é. Eu percebi que aqueles gajos sentem o que fazem e que não é. Não andam ali a brincar, percebem? E que sentem o clube. E isso fez-me gostar ainda mais do grupo que temos. E foi isso. Mas foi mais uma experiência incrível. Muito obrigado à Binance pela experiência, mano. E olhem, só para vocês verem o meu déficit gigante de dopamina. Eu, enquanto estou aqui a falar com vocês se calhar estão a ouvir bué o meu. Se calhar estão a ouvir bué o meu rato. O que é que eu estou a fazer? Eu estou aqui a cuscuvilhar Palma de Maiorca enquanto estou a falar com vocês. Menorca, aliás. Ando aqui de volta de Menorca. Porque parece que o meu cérebro não consegue estar só concentrado a olhar para o nada a pensar no que vou dizer. Não, tenho que estar aqui num. Como se estivesse a ver um TikTok em que estão a contar uma história e está a dar uma cena de Subway Surfers. Pronto, é a mesma merda. Mas já, Menorca também é lindo. Ainda não sei para onde é que vou de férias este ano. Preciso de gente para ir comigo para Maiorca. Alguém? Digam. E pronto. Sinto saudade de jogar à bola mesmo. Sinto. Só que imaginem. O que é que acontece? Eu sinto esta paixão toda pelo futebol e especialmente pelo jogar à bola. Sinto que se eu tivesse que fazer, obrigatoriamente, se calhar perdia um bocado. E eu sinto que se calhar com os jogadores de futebol é a mesma cena e com o YouTube igual. Sinto que perdi muita paixão do YouTube, assim que se começou a tornar um negócio, porque tinha que fazer já. Estão a ver? Não era já uma cena que me saía do coração, era uma cena porque eu tinha que fazer porque, não é? Dinheiro. E tinha que ganhar dinheiro. Portanto, yeah, man. Acho que se eu voltasse a jogar à bola, não é? Estou uma terça à noite no inverno quentinho. Ei, jogar à bola agora e treinar. Estão a ver? E depois isso aí ia ter que ir e ia matar um bocado a paixão, não sei. Acho que existe muito isso. Eu não sei se os jogadores. Acho complicado um jogador da bola, tipo, que a paixão seja sempre a mesma do início ao fim e que percebem? Não sei, acho que se calhar chega a uma altura em que é só mesmo trabalho e é o trabalho e é isso que tens que fazer. Entendem? Se calhar é um bocado isso. Mas yeah, man. Agora aqui, só para fechar este episódiozinho, tenho aqui uma cena que eu gostava de abordar, que eu não sei se acontece com vocês também. E eu espero, eu acho que eu passei o episódio todo a clicar no rato, eu espero que não esteja a ser chato. Só para finalizar isto aqui, digam-me, por favor, se isto acontece com vocês também. Os vossos sonhos adaptam-se às vossas sensações físicas que estão a sentir enquanto estão a dormir. Por exemplo, eu estou a dormir, estou a sonhar com alguma cena, e se alguém me tocar ou algo do género, o meu sonho vai se adaptar. Imaginem que alguém me começa a tocar no pé. O meu sonho vai se adaptar a isso e eu vou começar a imaginar alguém no sonho ou alguma coisa no sonho a tocar-me no pé. Deixo esta no ar, confirmem-me. As minhas mensagens estão abertas e era só isto. Não quero elaborar mais porque tenho medo de me sentir atrasado mental, ok, malta? Portanto, um beijinho enorme. Mais um episódio. Para a semana são os 40, 40 episódios. São 40 vezes quase meia hora. Devemos ter uma média de 25 minutos por episódio. Isso dá quanto? Calculador. 40 vezes 25. Dá 1000 minutos. Pois é, não é brincadeira. Obrigado a todos que estão desse lado. Semanalmente, aqui ficam com a vossa droga semanal. Um beijinho aqui do Puto Miguel. Até para a semana. Beijo.